Parashat de esta semana, Parashat Noach. Parashat basicamente fala sobre três histórias, três acontecimentos. O primeiro acontecimento que a Parashat conta, as pessoas não estavam se comportando, o mundo estava uma calamidade, crimes, tanto assassinatos como roubos, incestos. E chegou um ponto que Hashem falou: chega. Adam, isso já estava no final da Parashá semana passada. Eu vou apagar o homem da face do mundo. E não sou homem, todas as criaturas. E dessa forma, Parashá começa falando sobre o Noah, como estava a situação e como Hashem falou para o Noah construir uma teivá, uma arca onde ele vai poder proteger ele, a família, os animais, ele vai pegar amostras de cada animal para dentro da teivá. E em seguida Hashem vai trazer um dilúvio. Hashem até hoje colocou o cenário para nós. Depois, a Torá conta todos os mínimos detalhes, como foi o dilúvio, quanto tempo durou a chuva e quanto tempo durou a água na terra e a água que vinha de baixo também, água quente. No final das contas, quando finalmente termina, como Noé fica sabendo e consegue saber qual a situação fora, para ele sai, não sai. E finalmente, quando a terra seca, Noé sai. Em seguida, a Torá conta, ainda ligado a este assunto, como Hashem promete para o Noé que nunca mais ele vai fazer uma destruição dessas no mundo. E ele dá o sinal, o arco-íris, toda vez que Hashem quiser destruir o mundo porque as pessoas não estão se comportando, Hashem vai fazer com que apareça um arco-íris e dessa forma as pessoas vão saber que deve fazer chuva, porque é um momento que deveria vir uma boa, mas Hashem não quer. E prometeu que nunca mais vai trazer um dilúvio. Depois a Torá entra numa outra história com o Noah, onde o Noah, muito feliz, saiu da teivá e ele plantou um vinhedo. Disso ele fez vinho, e aí tem divergência se ele se embebedou com esse vinho, ele só bebeu para ficar um pouco alegre, não chegou a se embebedar. E aí a Torá conta que o Ham, filho dele, viu ele nu dentro da tenda, entrou e castrou o pai, porque ele não queria que o pai tivesse mais um filho. Rashi traz aqui que ele não queria, já chegava três herdeiros do Noah terem que brigar. Ele falou: o Cain e Hevel eram dois filhos de Adão, um já matou o outro, agora nós já somos três, vai ter ainda mais filhos, melhor parar por aqui. E o Shem e o Yefet ficam sabendo do que está acontecendo. E eles entram muito respeitosamente, segurando uma roupa de costas, e eles andando de costas, e quando eles chegam perante o Noach, eles se viram, mas mantêm a cara virada para trás para não olhar o pai sem roupa, que não é respeito, e assim eles cobrem ele. Depois a Torá conta, quando Noach ficou sóbrio, ele percebeu o que o seu filho Ham fez com ele, e ele amaldiçoou o seu filho Ham. Depois a Torá conta toda a descendência do Noah, que vão gerar 70 povos. E aí o final da Parashá, a Torá conta uma outra história. A história que o mundo inteiro, até aquele momento, funcionava baseado em uma língua só, diversos dialetos, mas era só uma língua. E as pessoas resolveram se juntar. Quem? O Nimrod, era o rei da Suméria, região da Babilônia. Ele resolveu que vai se rebelar contra Deus. Vamos construir uma torre bem alta. Cada um tinha um motivo para construir essa torre. Uns diziam: vai ter mais dilúvio talvez daqui a pouco, então nós temos que nos proteger, vamos construir bem alto, sim, a gente não vai se inundar. Outros disseram: não, vamos lutar contra Deus. E assim resolveram construir uma torre bem alta. E Hashem fez com que viessem 70 anjos ensinassem línguas diferentes para cada uma das pessoas lá. E dessa forma, Balal, como está escrito na Torá, Balal Hashem Sfatar Kolaret, Hashem bagunçou, misturou as línguas na terra. Aí passou a não entender mais o que o outro fala e acabaram tendo que parar a obra porque não estava mais dando certo, estavam um matando o outro, um brigando com o outro. E de lá as pessoas se espalharam por toda a terra. Depois a Torá termina falando toda a descendência do Noach até chegar ao Avraham, e Avraham nasce no final da nossa parashá. Nessas três histórias que acontecem na nossa parashá, é interessante que tem um ponto comum. Nas três histórias, nós vemos um problema ético. Cada um em um ramo diferente, e em todos eles tem uma lição depois. Em primeiro lugar, nós temos o problema ético entre as pessoas, problema social. As pessoas não se respeitam umas às outras. Hashem fala para o Noach entrar na Teivá. E durante esse ano de dilúvio, o Noach, na verdade, lá dentro estava fazendo um tikkun, um conserto para a falha de toda a humanidade. Porque, afinal, ele estava lá dentro, não de férias. Noach estava dentro da Teivá. Imagina que era o Noah, a esposa, três filhos e três noras. São oito pessoas cuidando de um zoológico, sozinhos. 24 horas por dia. Tem alguns midrashim que trazem como eles dividiram, cada um cuidava de que tipo de animal. Mas de qualquer forma, eles estavam o tempo todo ocupados em fazer chesed, bondade, bondade pura. Fazendo o tempo todo bondade para os animais sem receber nada em troca. Eles não tinham o que receber em troca lá dentro. Em seguida, a Torá conta a história do Noach com seu filho Ham. O Rav Hirsch traz, de forma mais profunda, que quando está escrito que ele viu a nudez do seu pai, na realidade o Ham viu as falhas do seu pai e ele desprezou o seu pai pelas falhas dele. Ou seja, ele faltou respeito com o pai dele quanto ao comportamento do pai. Em vez de olhar as coisas positivas do pai e olhar com o pé direito e ver o que ele pode aprender do pai para poder prosseguir, ele resolveu ficar debochando dos defeitos do pai. Isso que em seguida a Torá fala que o Shem e o Yefet, quando entraram para cobrir o pai, está escrito que o Pnehem Achoranit, a face dele estava Achoranit. Achoranit pode ser também da linguagem de Acharit, final dos tempos, futuro. Eles estavam de olho para o futuro, eles queriam ver o que eles podem aprender do pai para fazer para o futuro. E não ficar gozando de eventuais defeitos que toda pessoa tem. Daqui tinha um problema familiar, mais do que familiar, um problema de falta de respeito de pais para filhos. E o Shem e o Yefet sim souberam se comportar e consertar isso. Eles souberam sim olhar para o pai e aprender o que tem de bom do pai para poder levar para o futuro. No final da nossa parashá, de novo um problema ético, mas agora mudou. Antes era na horizontal, entre pessoas. Depois era uma certa vertical entre pais e filhos. E agora voltou, passou a ser uma vertical completa. Problema entre seres humanos e Deus. O desrespeito que eles tiveram com Hashem. E como Hashem também deu a lição para eles, fazendo eles não se entenderem mais e terem que se espalhar pela terra. Quando a Torá fala sobre o Nimrod, esse rei da Suméria, a Torá fala Al-Ken Yamar que Nimrod Gibor Tzayid Lifnei Hashem. O Nimrod era Gibor Tzayid. Ele era uma pessoa forte na caça Lifnei Hashem, perante Deus. O que quer dizer isso? Ele sabia caçar com a boca. Ele convencia as pessoas aí contra Deus. E assim ele começou devagarzinho, começou a juntar pessoas e no final conseguiram começar a construir uma torre para lutar contra Deus. Esse Nimrod aqui vai tentar matar o Abraham inúmeras vezes, porque o Abraham pregava o monoteísmo. E por isso, diz a Torá, quem é amar, por isso é dito sobre toda pessoa que tem esse tipo de comportamento, que começa de uma forma aberta a juntar pessoas e convencer pessoas a ir contra e se rebelar contra Deus, sobre essa pessoa se diz, ele é como o Nimrod, que que também fazia a mesma coisa para ir contra Hashem. Em seguida, a Torá conta, quando ele estava começando a construir essa torre, a Torá conta, Minaretzahi, daquela terra, da Babilônia, onde eles estavam começando a construir, Yatsa Ashur, saiu Ashur. Vaivenet Ninneve, Vetrechobot, Ir Veskala. Ashur, os assírios, futuros assírios, Ashur sai de lá e ele constrói três cidades. Ninvé, famosa Ninvé, que era uma grande metrópole da época, Rehovot Ir e Kalach. O Hafez Chaim aqui observa que a Torá tem que falar o que o Ashur foi fazer, saiu, construiu cidade. Dos outros não está falando sobre cidades agora que construíram. O Ashur notou o que está acontecendo. O Ashur percebeu que tem um sujeito Nimrod que está querendo se rebelar contra Deus. Ele está dando um mau exemplo. E eu, Ashur, não posso ficar aqui junto desse tipo de gente. Principalmente porque o que vai ser dos meus filhos? Meus filhos vão assistir esse tipo de coisa. Quem sabe se eles vão cair na mão do Nimrod também. E por isso ele resolveu fugir de lá. Como diz Urashi, Urashi traz, que Vansherá Ashur et Banav Shom'in le Nimrod, uma vez que o Ashur viu que os seus filhos estavam ouvindo o que o Nimrod tem a dizer, ele resolveu ir embora. Antes que ficasse tarde. Hafez Chaim aqui observa porque a Torá em seguida fala o que o Ashur fez. Tá bom, o Ashur foi embora. Até aí está tudo bem. O Ashur fugiu, uma grande lição. Vê que os filhos estão sendo convencidos por pessoas que não se comportam, então é melhor tirar os filhos dessa companhia. Mas por que a Torá enfatiza que eles construíram essas cidades grandes? Diz o Hafez Chaim que a pessoa pode pensar que eu estou morando bem aqui e agora eu vou sair, vou largar tudo que eu tenho só por causa da educação dos meus filhos. E o que vai ser? Será que eu vou ter sucesso? Eu vou acabar me dando mal. E esses sujeitos que não têm escrúpulos e que estão se comportando mal e estão se rebelando contra Deus vão ter sucesso. Por isso a Torá que enfatiza, o Ashur foi embora. Ah, ele foi embora, então acabou tudo, acabou nada. Ele começou a maior metrópole da época. Ele que conseguiu construir Ninvé. E o que aconteceu com o Nimrod? O que aconteceu com a torre? Não sobrou. O que aconteceu com o Nimrod? Futuramente ele vai ser assassinado pelo Esav. Esav, irmão de Jacó, vai assassinar o Nimrod. A Torá está nos dizendo e nos dando uma lição que o Nimrod não é o primeiro e o último. Al-Keni Amar, a Torá enfatiza ainda, Al-Keni Amar, sobre esse tipo de gente, vocês vão no futuro falar, olha, esse daqui é um tipo de Nimrod. Vão existir inúmeros Nimrodim. Na nossa geração tem um monte de Nimrod. Um monte de pessoas que querem estragar a educação dos nossos filhos. Um monte de pessoas que querem colocar, literalmente, minhocas na cabeça dos nossos filhos. E a pessoa precisa saber ter controle disso. E saber, como a Torá se enfatiza, não fica pensando que sair da companhia de pessoas zombadoras e sair da companhia de pessoas que estão contra Deus, você vai se dar mal. Pelo contrário. Ah, mas eu estou largando tudo. Não se preocupa. Hashem sabe dar salvação para a pessoa onde quer que ela esteja. A pessoa vê que não está boa a companhia, se afasta daquela companhia e não tenha medo que o Ashur construiu Ninvé e a pessoa se afastando de uma pessoa que não tem escrúpulos, certeza que Hashem vai ajudar ele também.